Bom dia, querida igreja, bom dia, amados irmãos. É um prazer muito grande estar com vocês nesta manhã de domingo. Os irmãos já sabem que a nossa família está em São Paulo há mais de um mês. Já tivemos a oportunidade de estar aqui com vocês num culto especial de Natal. E essa semana tivemos a oportunidade de fazer um giro, concluir um giro, indo em todas as igrejas da Ação Bíblica. Quarta-feira tivemos a oportunidade e o privilégio de estar com os irmãos de Bauru. E eu gostaria nessa manhã de dividir esse tempo que nós temos em duas partes. Obviamente contando um pouco das experiências, dos desafios, daquilo que Deus tem proporcionado, daquilo que a gente tem vivido lá na região do Amazonas, mas também gostaria de deixar um desafio da palavra de Deus. Geralmente, irmãos, eu começo aí falando dos desafios e por último, então, eu deixo uma palavra, uma meditação, mas eu quero fazer o contrário. Às vezes eu me empolgo, aí não separa muito tempo, então eu gostaria de convidar vocês para que a gente pudesse juntos ler o texto que está lá no livro de Atos, capítulo 16. Queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 16, e nós vamos ler dos versículos 6 até o 15. E se eu fosse sugerir um tema para essa mensagem, o tema seria o clamor das nações, baseado em Atos capítulo 16, versículo 6. Antes, eu gostaria de convidar você a fazer uma oração. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus. Nosso Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esse culto. Um culto de louvor, um culto de adoração. Sabemos que os dias são maus, que estamos vivendo tempos difíceis, que gera em nosso coração, em nossos corações, tremenda ansiedade. Por isso, nesse momento, nós queremos descansar no Senhor, descansar na Sua Palavra, sermos desafiados pelo Senhor. Usa, ó Deus, a leitura desta passagem para ensinar a nós, a todos nós, lições preciosas vindo diretamente da Tua parte. Nós oramos, agradecemos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, livro de Atos, capítulo 16, versículo 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Versículo 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade, permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinha concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhes abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Queridos, alguém já disse que missões é responsabilidade da igreja local como um todo, em geral, e de cada crente em particular. Interessante essa frase, né? Missões é responsabilidade da igreja de forma geral, mas individualmente também é responsabilidade de cada um de nós. Esse texto, ele é muito conhecido, eu creio que a grande maioria de nós conhece muito bem esse texto e o contexto anterior imediato. Nós estamos falando aqui de época, de tempos emocionantes aqui para a igreja. Em Atos capítulo 2, nós temos no Pentecoste 3 mil almas sendo salvas. Os crentes e as igrejas se multiplicavam. Paulo mudou de perseguidor para apóstolo. E aqui, irmãos, várias viagens nesse livro missionárias foram organizadas para espalhar a semente do Evangelho. E aqui no capítulo 16, o capítulo que nós lemos, a partir do versículo 6, nós ficamos sabendo de mais uma intervenção do personagem principal do livro de Atos. Quem é o personagem principal do livro de Atos? O Espírito Santo. Queridos, o que nós podemos aprender dessa experiência do varão macedônio? Algumas lições que saltam aos nossos olhos. Primeira lição que nós aprendemos dessa experiência do clamor do varão macedônio é que houve um clamor, houve um pedido de socorro. Versículo 9, olha só o que vai falar para nós. O texto, de maneira muito clara, ele mostra que Paulo, ele planejava ir para a parte de cima da Ásia, mas o Espírito Santo o deteve e o impediu, e através de uma visão, instruiu a Paulo para que fosse para a Macedônia. Versículo 9 vai dizer para nós: à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava de pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Queridos, naquela região as pessoas estavam completamente perdidas na violência, afundadas no pecado, na idolatria, vivendo uma vida sem esperança. E nós aprendemos nesse texto que as almas perdidas, elas clamam, irmãos, por socorro. As almas perdidas, elas clamam por salvação. Uma das matérias que eu tenho o privilégio de ministrar no seminário é a matéria de religiões mundiais. E um dos objetivos dessa matéria aqui é proporcionar aos alunos um conhecimento panorâmico das principais religiões que atuam no mundo inteiro e também um conhecimento das principais seitas que estão aqui no solo brasileiro, né? E nós aprendemos, é fato que em todo o planeta há um grito pelo sobrenatural. Em todo o planeta, nos quatro cantos do mundo, há uma busca pela espiritualidade vista em todas as áreas, irmãos. Então, nós sabemos que as pessoas, elas podem falar línguas diferentes, podem viver em culturas, em países diferentes, podem comer comidas diferentes, mas todas elas têm um vazio dentro de si que só pode ser preenchido pelo nosso Deus. Nós estamos, esse ano, entrando agora no ano de 2022, eu, a Mara, a nossa família, estamos completando 20 anos que estamos trabalhando, que fomos separados, enviados por Deus, e estamos completando 20 anos que somos missionários na região amazônica. E Deus usou basicamente duas experiências, há 20 anos atrás, há mais de 20 anos atrás, para mostrar de maneira muito clara que nós deveríamos deixar o Ministério Pastoral aqui, onde nós estávamos envolvidos, onde nós estávamos servindo a Deus, e ir para o campo missionário nesse contexto que vocês conhecem da região amazônica. Então foi mais de 21 anos atrás, a nossa igreja estava realizando uma viagem missionária, foi julho de 2000, vários de vocês participaram dessa viagem, e nós entramos ali no barquinho do missionário, fundador da nossa missão, o senhor Ricardo Parker, e esse americano, ele comprou um barco e ele ia parando nessas comunidades, e nós íamos descendo. Nós éramos basicamente ali 13 jovens, né? E eu era pastor na época, mas era jovem naquela época, e o desafio era entrar naquelas comunidades, fazer trabalho, visitar, trabalhar com as crianças, fazer gincana, contar histórias para as crianças, e à noite então organizar um culto bem animado e falar do amor, da misericórdia, da graça do nosso Deus. Eu me recordo que nós passamos 3 longas e abençoadas semanas ali, e no último dia, irmãos, nós estávamos numa comunidade indígena, numa reserva indígena, numa comunidade chamada a Comunidade de Terra Vermelha, a Aldeia de Terra Vermelha, no Rio Marimari, um rio indígena, e nós ficamos ali algumas horas fazendo o trabalho, e no finalzinho então a gente começou a se despedir daquelas pessoas, nós íamos entrar no barco, íamos viajar mais de 30 horas até chegar na capital, Manaus, para de lá então pegar o avião e retornar para a nossa casa. E duas experiências Deus reservou ali para os últimos momentos daquela viagem missionária fantástica que nós fizemos. Eu lembro que a primeira experiência, um jovem, um varão, não macedônio, mas um varão ribeirinho, ele veio na minha direção, ele apertou a minha mão, me abraçou e ele disse o seguinte: nós precisamos de pessoas para nos ajudar, nós precisamos de pessoas para nos ajudar a entender, a aprender a palavra de Deus. E eu lembro que aquilo foi usado pelo nosso Deus para tocar no meu coração, para despertar ainda mais a minha vida e para dar convicção de que o campo missionário de fato tinha chegado. Já tinha consagrado a minha vida para missões, tinha feito seminário com ênfase em missões, estava ali há 5 anos no ministério pastoral, mas então a partir desse momento Deus criou forma e deu convicção de que a hora chegou. E voltando nessa viagem, a primeira experiência foi desse varão amazonense, este jovem ali que estava clamando: venha e nos ajude. Ao ver aqueles jovens da nossa igreja aqui na saúde tão animados, servindo, trabalhando, e venha nos ajudar. E a segunda experiência, quando chegamos em Manaus, no final da viagem, o seu Ricardo Parker, ele apertou a minha mão e falou: Genivaldo, nós estamos orando há mais de 4 anos, desde que você veio a primeira vez aqui, estamos orando para que você venha nos ajudar. Meus queridos, há um grito das nações que precisa ser ouvido, há um grito das nações que precisa ser atendido, que precisa ser considerado. Será que eu e você, será que nós já paramos para pensar no privilégio de sermos parceiros de Deus para socorrer as nações no seu grito de socorro? Muitos dessas pessoas que vivem lá na Amazônia ou pessoas que estão aí vivendo em outros continentes, elas não conhecem o Evangelho, muitas nunca ouviram o Evangelho, portanto elas não podem saber, elas não sabem que Deus os ama, elas não sabem que Cristo veio e morreu para salvá-las, elas não sabem que Jesus ressuscitou dentre os mortos para dar vida e vida em abundância para elas. Lembra daquele chamado de Isaías, esse texto tão clássico em Isaías, capítulo 6, versículo 8, o texto ele vai dizer: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Portanto, amados, a voz de Deus é uma convocação para uma missão de vida. O Senhor, ele nos diz nessa manhã, para mim e para você, aí na sua casa, sentado numa cadeira, na poltrona do sofá, é possível ouvir Deus falando para nós: eu tenho uma tarefa que precisa ser realizada. O mesmo chamado para Isaías, para o profeta Isaías, é o mesmo chamado que Deus faz para nós hoje. Eu tenho uma tarefa que precisa ser atendida, eu tenho uma mensagem que precisa ser proclamada e eu estou procurando quem possa ser meu colaborador, meus colaboradores. Será que você aceita, você está disposto a pedir para que Deus chame você, use a sua vida? Você tem ouvido, será que nós temos ouvido o clamor dos não alcançados? Esse, sem dúvida nenhuma, é o maior desafio da nossa igreja diante do século 21. Ouvir o clamor dos povos não alcançados que vivem em trevas espirituais. Então, a primeira lição que nós extraímos, que nós tiramos desse texto, é que houve um clamor. Mas há uma segunda lição que salta aos nossos olhos. Houve um clamor, houve um pedido de socorro, mas também houve uma resposta, e uma resposta positiva. Porque diante desse clamor, a gente percebe que Paulo, ele não hesitou. E o texto vai dizer para nós no versículo 10: assim que teve a visão, olha lá para o versículo 10, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Houve um clamor, irmãos, mas houve também uma resposta positiva. Rapidamente, nós percebemos no texto aqui que Paulo, Silas, esses missionários, eles responderam a chamada de Deus para pregar o Evangelho na Macedônia. Então, irmãos, há uma necessidade de obedecermos a Deus, mas há uma necessidade imediata de obedecermos a nosso Deus. O envolvimento missionário, ele acontece quando nós estamos à disposição de Deus, indo, contribuindo ou orando. A sua Macedônia começa na sua própria casa. Talvez você nunca vai ir para a floresta amazônica e pregar o evangelho para os ribeirinhos dessa região tão carente. Talvez você nunca vai ter oportunidade de atravessar o oceano e ir para a África, para as ilhas da Oceania ou para qualquer outro lugar. Talvez você nunca vai sair daqui do seu bairro, da sua cidade, mas todos nós encontramos, todos nós, queridos, encontramos com pessoas perdidas em todas as partes. Elas estão em todos os lugares. Elas estão ao nosso lado, no nosso trabalho, vivendo no condomínio onde talvez você mora, vizinho de casa, ou alguém, talvez até dentro da sua casa, que se está clamando, que não conhece a Jesus. Veja como Paulo e Silas, eles ouviram o clamor e eles aproveitaram todas as oportunidades que eles tiveram para ir na Macedônia. Quantas oportunidades nós temos aproveitado para falar de Cristo, irmãos? Tem uma frase bem conhecida de um autor chamado Dick Hills, e ele diz o seguinte: cada coração com Cristo é um missionário. Cada pessoa que já encontrou Jesus, que já entregou a sua vida, que já confessou Jesus como Senhor e Salvador, é um missionário. E cada coração sem Cristo é um campo missionário. De que maneira nós vamos responder ao clamor daqueles que não conhecem ainda Cristo? Seja lá na Amazônia, seja lá além-mar, ou aqui na nossa, na sua Macedônia. Houve um clamor, essa é a primeira lição. Houve uma resposta positiva, irmãos. E a terceira e última lição que eu gostaria de extrair é que, havendo uma resposta positiva, houve também resultados imediatos. Primeira lição, houve um clamor. Segunda lição, houve uma resposta. Terceira lição, houveram resultados. Versículo 15, olha lá para o versículo 15. Eles foram até Filipos, a primeira cidade da Macedônia, e Paulo pregou às margens de um rio, e Lídia, ela se converteu. Lídia era uma mulher de negócios. Lídia era uma vendedora de tecidos, uma comerciante que vendia a púrpura em Tiatira. E Lídia tinha ido àquele lugar, aos pés daquele rio, para buscar, para adorar a Deus. Mas percebam, irmãos, que Lídia não conhecia ao Senhor, verdadeiramente não conhecia. Ela estava cansada de toda a idolatria, ela estava cansada de intermediadores e ela buscava verdadeiramente ao Senhor. Jeremias 29:3 fala que os que buscam ao Senhor de todo o coração encontram. O Senhor abriu o coração de Lídia para escutar a mensagem de Paulo. Lídia encontrou a salvação. E Lídia, encontrando a salvação, ela quis que os seus, que os da sua casa também soubessem da salvação em Jesus Cristo. E o versículo 15 vai dizer para nós: depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aqui ficai. E nos constrangeu a isso. Irmãos, perceba que os resultados foram a conversão de Lídia e de toda a sua família. Lídia foi a primeira pessoa A primeira alma a se converter no continente europeu. O plano de Deus agora em alcançar o mundo estava tanto na Ásia como agora também está na Europa. Agora o Evangelho estava penetrando em mais um novo continente. Lembra daquele varão macedônio que eu falei no início da mensagem? Que quando nós realizamos aquela viagem missionária em julho de 2000, paramos ali na comunidade de Terra Vermelha, ele apertou as mãos, ele abraçou, ele se despediu de nós e ele então fez um pedido, um apelo, um convite, um grito de socorro. Não um varão macedônio, mas um varão amazonense. Ele falou: vem até aqui, nós precisamos de pessoas para nos ensinar a palavra de Deus. Ele fez esse pedido, irmãos, há mais de 21 anos atrás, e hoje nós temos, depois de 21 anos atrás, nós temos na comunidade desse índio, desse jovem, que não é mais jovem hoje, nós temos não só um crente, não só uma família de crente, mas nós temos uma igreja estabelecida, uma igreja forte, uma igreja consciente, uma igreja que está alcançando aquela região, aquele rio, porque nós temos muitas vezes o acesso restrito, ou até o acesso negado. Nós somos brancos, não podemos entrar ali nesse rio abertamente, nós não podemos abertamente pregar o Evangelho, mas esses jovens, esses crentes que são nossos alunos no Seminário Flutuante, eles podem e eles têm feito isso, e a obra de Deus tem crescido. E, irmãos, houve um clamor, houve uma resposta, houveram resultados. Eu creio que é possível todos nós, todos os que já foram alcançados por Cristo, ter um coração missionário, irmãos. Deus, ele anda à procura de vidas consagradas, vidas prontas, dispostas para falar de Jesus para aquelas pessoas que ainda não conhecem, seja lá nos confins da terra ou seja aqui em sua Jerusalém. Nós precisamos ser instrumentos de Deus para a salvação das almas perdidas. Cada um de nós precisamos fazer a nossa parte dentro desse trabalho missionário. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a aplicar essas lições em nossas vidas aí, irmãos. Ah, como eu estava dizendo no início, nós estamos, eu e a minha esposa, completando esse ano 20 anos que estamos ali, aqui na região amazônica. Se você olhar aqui para essa foto, é a foto mais recente, foi tirada algumas semanas atrás aí. Então o André, ele está com 16 anos, o Tiago fez 13 anos e o Silas fez 9 anos aí, né? E o nosso objetivo como família também é o objetivo da nossa missão, a missão Seara, é alcançar os ribeirinhos da Amazônia com o Evangelho de Jesus Cristo. E eu gostaria, irmãos, à medida que eu fosse compartilhando algumas experiências, atualizando algumas informações, eu gostaria que, de certa forma, a gente pudesse entender duas realidades aqui. A primeira, através dessas informações, termos mais condições de glorificar ao nosso Deus. Então a ideia é que através dessas experiências que eu vou compartilhar, mostrando algumas fotos, alguns slides, que a gente pudesse dobrar os nossos joelhos, agradecer a Deus, louvar ao nosso Deus, porque ele tem sido muito generoso. A segunda informação é atualizar informações para que a igreja continue orando por nós, pelos missionários lá que trabalham na Missão Seara, e orar acima de tudo pela salvação dos ribeirinhos da Amazônia, né? Tá bom? Então agradeço a Deus, porque há quase 20 anos atrás deixamos aqui a igreja então entendeu, a igreja nos enviou e a igreja tem nos sustentado, o nosso Deus tem nos sustentado, tantas coisas a gente tem vivido nesse tempo lá, e como Deus tem sido fiel. A próxima foto é uma foto que eu gosto demais, porque ela mostra aqui O último retiro da nossa missão, o último retiro da nossa missão, dia 3 de fevereiro, nós vamos estar agora realizando, mês que vem, daqui a algumas semanas, nós vamos estar realizando mais um retiro, mas essa foto aí fala do último retiro da missão. E que coisa maravilhosa, irmãos, porque eu lembro que há mais de 15 anos atrás nós tivemos o primeiro retiro, nós éramos poucas pessoas, apenas saí 4 casais, mais uma missionária solteira, mais o Ricardinho e a Kim, que eram e são os diretores da missão. Cada missionário estava morando numa região ali longe, vivendo, servindo ao nosso Deus, e a missão então foi ganhando cara, foi sendo organizada a partir de 2004, e aqui está então o que Deus tem feito. Em tão pouco tempo tem nos multiplicado. E uma das coisas muito legal assim, dessa foto aqui, é que a grande maioria desses missionários são missionários locais, a gente chama de missionários autóctones, são índios que estão pastoreando igrejas indígenas, missionário da nossa missão, ribeirinhos que estão pastoreando igrejas ribeirinhas ali. Então, louvado seja Deus, porque nós temos aprendido, irmãos, que o melhor comunicador sempre é o nativo. Louvado seja Deus pelos estrangeiros, pelos americanos, a nossa igreja ela tem uma herança suíça, louvamos a Deus por esses europeus, americanos que deixaram a sua terra e que vieram até o nosso país, louvamos a Deus por família como a nossa, né? Eu e a Mara que deixou aqui São Paulo e foi rumo ao Amazonas, como outros missionários da missão, que são de Brasília, que são de Florianópolis, que são do Rio de Janeiro, que são de São Paulo, do Pará. Mas nós temos aprendido nesse tempo que o melhor comunicador sempre é o nativo, né? E louvamos a Deus então, porque a família da Missão Seara tem crescido. Os irmãos sabem que a missão ela é dividida em 5 grandes departamentos e eu e a Mara somos então responsáveis pelo departamento de treinamento. Deixa eu falar um pouco do departamento de treinamento, né? Departamento de treinamento, nós temos 3 projetos. Irmãos, se o tempo, se eu tivesse um tempo longo, ou eu chamasse os outros missionários da missão, a gente certamente ficaria o dia inteiro falando de tantas coisas que Deus tem feito. Mas o desafio aqui é falar um pouco desses 3 projetos fantásticos. Seminário Flutuante, nós estamos completando aí, hoje, não sei que dia que é, né? 16, dia 14 agora, nós completamos 14 anos de Seminário Flutuante. O primeiro módulo aconteceu, dia 17. Primeiro módulo aconteceu dia 17 de janeiro de 2008. Portanto, daqui a alguns dias, 3 dias, nós vamos estar completando 14 anos do Seminário Flutuante. 3 turmas já se formaram e nós temos agora uma turma bem grande de 58 alunos. Eu lembro, há 2 anos atrás, janeiro de 2000, eu e a Mara pegamos o nosso barquinho, visitamos vários rios, várias regiões, várias comunidades, entramos em rios, entramos em garapés, lagos grandes ali, 4 municípios. Hoje o trabalho tem crescido e os alunos estão esparramados, espalhados em várias áreas, né? E aí nós fizemos uma viagem muito longa, entrevistando ali candidatos, pessoas que queriam fazer o Seminário Flutuante. Qual foi a nossa surpresa em janeiro de 2020? Perdão, janeiro de 2020, nós tivemos assim a grata surpresa de termos mais de 80 pessoas, 82 pessoas interessadas. E mais uma vez a Mara, ela questionou e falou, o que a gente vai fazer? Nós estávamos esperando um grupo pequeno, talvez 30 alunos, né? Porque para ter o Seminário Flutuante precisa de pessoas interessadas, precisa de alunos, e nós não imaginávamos que teríamos uma quantidade tão grande de pessoas interessadas, né? E nós oramos e nós confiamos no Senhor e aceitamos todo mundo. Saímos da comunidade de Vila Abacaxis, aonde tinha acontecido as três últimas turmas, e fomos para a comunidade de Terra Vermelha, que lá nós temos mais espaço, né? Mais estrutura. Nos reunimos como diretoria, como equipe, e nós decidimos aceitar todo mundo pela fé. Irmãos, nós não tínhamos condições financeiras. Não tínhamos espaço para todo mundo, e Deus deu os meios. Mas aí entrou a pandemia, e a pandemia, então, ela assolou não apenas essa região de São Paulo, mas a nossa região também ficou muito comprometida. E quando nós conseguimos começar, nós conseguimos com um grupo de 58 alunos. Não sei se dá para ver a foto dos alunos. 58 alunos. E o nosso objetivo é formar liderança a ribeirinha para propagar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela foto que vocês viram do nosso último retiro, de lá nós temos várias famílias, vários missionários ribeirinhos e indígenas que são formados, foram formados pelo Seminário Flutuante, e agora nós temos uma nova turma de 58 alunos que nesse momento, irmãos, enquanto nós estamos aqui, eles estão indo em direção, amanhã de manhã começa o Seminário Flutuante com esses 58 alunos. Ore por esse módulo, ore por esses alunos, eles estão aí empolgados, né? E é maravilhoso ver uma turma tão grande se reunindo para receber esse investimento, receber essas ferramentas e depois, pela fé, pensar que Deus então vai poder usar muitos desses alunos que se formaram para o ministério. É um pequeno exército de soldados valiosos que tem sido treinado, capacitado para uma batalha que está acontecendo. Irmãos, nós sabemos que a vinda de Cristo é iminente, e pelo que tem acontecido, a Igreja de Cristo está se preparando para se retirar desse mundo. Todo mundo, de acordo com os últimos acontecimentos, tem muita convicção disso. E nós temos aqui, ganhando, nós precisamos ganhar tempo e pregar o Evangelho, porque a vinda do Senhor, ela está muito próxima aí, tá bom? Então eu quero agradecer as orações pelo Seminário Flutuante. O Seminário Flutuante tem sido uma ferramenta, uma escola que tem preparado muitas pessoas. O próximo projeto é o Instituto Tocar, é do nosso departamento, departamento de treinamento, é o nosso filho caçula, ele foi fundado pela nossa equipe no final de 2015, começo de 2016. Eu sei que a igreja já conhece bastante aí o pastor Jonasi e a sua família têm encabeçado esse projeto. Eles são os coordenadores da Escola de Música, e a Escola de Música, o Instituto Tocar, está debaixo da responsabilidade minha e da Mara, e nós procuramos então dar todas as condições para que essa escola então aconteça. Um ministério fantástico. Gostaria que os irmãos continuassem orando, se envolvendo. É um projeto de inclusão social aonde visa levar o evangelho entrar em algumas comunidades que têm muita resistência. Então a ideia do Instituto Tocar é que nós escolhemos uma comunidade que já é nossa, uma comunidade que já foi alcançada, mas uma comunidade que está próxima de outras comunidades que ainda não foram alcançadas. E ali então a gente convida pessoas de várias comunidades. Com isso, essas pessoas têm a oportunidade de nos conhecer, fazer amizade, e aí nós pregamos o Evangelho. Irmãos, tem sido um ministério fantástico, o Instituto Tocar. E o terceiro e último projeto, ele foi fundado em 2009, olha só quanto tempo atrás, um ano depois do Seminário Flutuante, porque muita gente queria fazer o Seminário Flutuante, mas para fazer o Seminário Flutuante, precisa de ter alguns requisitos. O Seminário Flutuante não é para qualquer pessoa, e algumas pessoas não tinham condições, não se enquadrava no requisito de fazer, ou em alguns requisitos de fazer o Seminário Flutuante. E aí eu e a Mara, a gente teve a ideia então de fazer um treinamento que funciona durante 3 anos, 4 encontros por ano, cada encontro, sexta, sábado e domingo. E aí, quanto mais a nossa equipe cresce, mais TLCs a gente está fundando ali. Então o TLC, ele funciona numa comunidade e que alcança também outras comunidades, treinando, capacitando e também revitalizando o trabalho das igrejas ali dessa região do interior do Amazonas, na floresta na floresta amazônica. Nós temos um videozinho que mostra sobre a formatura do último TLC que aconteceu alguns meses atrás. Nós demos o livro de Efésios, sexta, sábado e domingo, e aí no sábado à noite nós fizemos a formatura. Muito legal essa experiência, queria passar esse vídeo para vocês. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35, e também Lucas capítulo 10, fala sobre essa grande necessidade de mais trabalhadores, né? Fala, rogai, pois, ao Senhor da Seara, para que mande mais trabalhadores para a sua Seara. Irmãos, eu disse anteriormente que Cristo está voltando, todos nós temos muita consciência disso, da brevidade desse fato, desse evento grandioso que vai acontecer. Mas se Cristo demorar um pouquinho, porque a Bíblia fala que para Deus um ano pode ser um dia, né? Se Cristo demorar, nós vamos partir desse mundo. E a realidade do Amazonas é que nós temos muito o que fazer. Nós temos uma realidade aí de evangelização para 200, 300, 400 anos. Então devemos nos envolver em oração, dobrarmos os nossos joelhos, clamar ao nosso Deus para que Deus possa continuar salvando, capacitando e usando esses ribeirinhos, mas também trazendo pessoas de fora para somar esforços. E eu queria falar um pouco sobre a nossa equipe. Dá uma olhada nessa foto. Olha que legal. O nosso departamento ele é bem pequeno, mas ele está crescendo aí. Então nós temos o pastor Jonás e a Andresa e os dois filhos, né? O Miguel e a Kezinha, e eles estão coordenando aí a escola de música. Então o Jonase, pastor Jonase e a missionária Andresa nos ajuda na escola de música. E o pastor Jairo e a missionária Débora, formados pelo Instituto Missionário Palavra da Vida, o PV Norte, o casal nos ajuda tanto no TLC como também no Seminário Flutuante. E há algumas semanas atrás, dá uma olhada na próxima foto, algumas semanas atrás nós tivemos a alegria de ter mais um casal entrando na missão, entrando no nosso departamento aí. Missionário Natan e Ana, eles também se formaram no mês de dezembro no PV Norte, são de Florianópolis, sangue novo aí, estão bem entusiasmados, e nós estamos agora, a partir desse ano, querendo implantar 3, 4 TLC ao mesmo tempo, e dando atenção nessa turma de seminário flutuante, que é tão grande, e dando continuidade, então, na escola de música. Irmãos, nós temos ainda, basicamente, umas 3 semanas que vamos permanecer aqui em São Paulo, e nós temos 3 desafios, visitar 3 famílias, três pastores que nós ouvimos, que entraram em contato com a gente, e esses 3 pastores envolvidos no Ministério Pastoral estão deixando o Ministério Pastoral, como aconteceu comigo há mais de 20 anos atrás, e querem ir para o campo missionário. Eles estão sendo sondados por algumas missões aí. E, claro, dizem que essas 3 famílias têm muito potencial para o nosso departamento, que é o departamento de treinamento. Então, nessas 3 semanas, nós vamos estar visitando. Então, ore por eles. Uma família aqui em Nova Odessa, bem pertinho do acampamento MAB. Uma outra família que vai estar em Florianópolis. Nós vamos estar indo para Florianópolis para ter um tempo com essa família. E uma terceira família que está lá em Garibaldi, lá na Serra Gaúcha. Também vamos para lá e vamos ter um tempo de entrevista e conversar e orar. E a nossa oração, que Deus separe essas 3 famílias, ou pelo menos 2 ou uma delas, para quem sabe no ano de 2023 somar esforços junto conosco na nossa missão, no nosso departamento, tá bom? Ore por essas entrevistas, por esse tempo que a gente vai ter com essas famílias ali. Próxima foto. É um motivo de louvor e um agradecimento que eu faço também a todos os irmãos que oraram. Os irmãos sabem que já há mais de 3 anos eu estou me preparando, fazendo aulas teóricas, práticas, e graças ao nosso bondoso Deus, no mês de agosto, eu fui para Cuiabá, capital do Mato Grosso, e consegui então fazer o cheque, ser checado pelo checador NANAC. Estou credenciado e apto agora para pilotar um avião. É mais uma ferramenta, vamos ver o que Deus tem aí. A nossa oração é que em breve, que Deus envie essa pequena aeronave para que a gente possa ir mais longe falando do amor do nosso Deus. Então eu gostaria de agradecer a você que orou, não só por mim, mas pela Mara, pela nossa família e por essa ferramenta que pode ser explorada para levar o Evangelho mais longe ainda, tá bom, irmãos? Muito obrigado por orarem, por esse processo demorado da carteira de aviação aí, tá bom? Próxima foto, olha aí, essa cirurgia, a quinta cirurgia aconteceu no dia 27 de setembro. Eu tinha feito em novembro de 2021 uma artrodese de tornozelo, 25 de novembro. Essa artrodese, ela consiste em colocar vários parafusos aí para amarrar o pé, para que eu pudesse ter um pé limitado, mas sem dor, porque eu ainda tenho bastante dores, né? E aí, então, estava no processo devagar, é um processo lento de calcificação, de recuperação, e infelizmente, no mês de final do mês de julho, começo do mês de agosto, teve um pequeno problema e eu tive que voltar para o centro cirúrgico para tirar esse parafuso. Algumas pessoas brincam, né, e falam, ainda bem que não tirou esse parafuso da cabeça, foi do tornozelo mesmo, né? Eu estou ainda me recuperando, mas espero muito em breve não fazer mais uso de muleta, não fazer mais uso da bota RoboFoot. E eu queria agradecer de coração, porque os irmãos têm sustentado nós em oração. Então, obrigado por ter orado pela minha última cirurgia, que aconteceu em setembro. Próximo slide. Opa! Eu tive a oportunidade de pregar no culto de Natal, e no culto de Natal eu falei um pouco sobre um problema, um acidente que a gente teve em casa, né? Com o nosso filho Tiago. Eu e a Mara, nós estávamos viajando, estávamos longe de casa, os nossos três filhos estavam sob cuidado de uma amiga nossa, e o André ligou assim nervoso, falando que o Tiago tinha sido encontrado no meu quarto, desmaiado, com o nariz sangrando, né? Então a gente ficou em estado de alerta, a Mara voltou da viagem, levou ele no médico. No mesmo momento, nós ligamos para um pastor que foi lá na nossa casa, levou ele no hospital da nossa cidade. Isso foi numa quinta-feira. Na quinta-feira, no final do dia, na madrugada de sexta, a Mara chegou e o Tiago, ele ainda sofria fortes dores de cabeça. Não foi na escola na quinta, não foi na escola na sexta. Final de semana também teve dor de cabeça. Na segunda-feira foi para a escola e não reconheceu diretora, não reconheceu nomes de alguns amigos. De maneira então que a Mara foi para a capital, foi para Manaus. Fomos num neuropediatra, ele pediu para fazer uma série de exames. Foi feito todos os exames e depois, pegando os resultados, aí foi mostrado que ele tem um probleminha que está sendo tratado à base de medicamento, controlado, mas ele está muito bem. Então eu gostaria de agradecer a Deus, porque num momento de que o nosso coração acelerou, que a gente ficou extremamente preocupado, a gente sabia perfeitamente que nós não estávamos sozinhos, que a igreja sempre esteve por trás, orando, sustentando. E, queridos, de coração, eu queria agradecer a todos vocês que têm lembrado de orar por mim, pela Mara, por todos esses projetos, pelas nossas viagens, por tudo que envolve perigos, privilégio do campo missionário. E Deus tem sido generoso, Deus tem sustentado. Tiago, ele está muito bem, gozando de muita saúde, e eu não gostaria de deixar de passar essa oportunidade sem agradecer vocês pelas orações a favor do nosso filho Tiago, tá bom? Próximo slide, olha só, essa foto é muito legal, né? Porque nós estamos passando por um momento de pesquisas. Nós estamos pesquisando regiões mais longe, mais carente do Evangelho. Então nós queremos como missão, entendemos como missão Seara, que está chegando uma hora da gente abrir uma nova base da missão Seara numa outra região que não seja a região de Taquatiara. Os irmãos sabem que a nossa missão, ela foi fundada a partir de 2004 e ela tem crescido. Ainda há muitas necessidades nessa região. Nós temos trabalho para muitos anos, mas se vocês lembraram daquela foto que eu passei comentei no começo, a gente tem uma equipe bem grande, né? Então, Deus tem tocado no meu coração, no coração da Mara, no nosso coração, olha aí, tá a foto, né? De ir mais longe. Então, algumas pessoas, elas acham assim, puxa vida, né? Genivaldo, você como pastor, como missionário, deveria chegar e escolher um tipo de ministério que não seja tão pesado, tão complicado fisicamente, porque, como os irmãos sabem, eu perdi parte do movimento do pé e o nosso trabalho é um trabalho físico, né? Então, para a gente fazer o trabalho de evangelizar, de discipular, de capacitar, de treinar esses ribeirinhos, a gente tem que entrar na lancha, entrar no barco, às vezes entrar na água para tirar capim da hélice, a gente chama de palheta, às vezes empurrar, subir no barranco com comida, com combustível, é um trabalho físico, né? E algumas pessoas, quando elas olham para mim e vê eu nesse estado, com muleta, mancando, pessoas ajudando, eles falam: olha, por que você não procura um ministério que seja fisicamente mais tranquilo, né? Talvez voltar para São Paulo ou ir para uma outra região mais tranquila. Mas, irmãos, 20 anos têm se passado e Deus tem colocado a mesma alegria, o mesmo brilho. Daqui a alguma semana nós vamos voltar para o Amazonas com a mesma alegria de 20 anos atrás. Os irmãos sabem que a média de um missionário num campo transcultural é de 2 a 5 anos. Então, as pessoas, elas chegam e muitas elas retornam prematuramente do campo por conta de sustento missionário, por causa de pecado, por causa de brigas, né, entre equipe, por uma série de motivos, saúde física, né? Mas Deus tem nos sustentado, Deus tem colocado a alegria à disposição de continuar indo. Então, nós gostaríamos de contar com as orações de vocês. Quem sabe em 2023, no ano que vem, ou no tempo do Senhor, a gente identifica um lugar mais longe, mais carente, para começar tudo de novo, falar do Evangelho, implementar todos esses projetos. Volta lá a foto, por favor. E essa foto, aquela do avião, aquela do Kitamara. Isso. Então, a partir de 3 meses atrás, eu, a Mara e mais 2 diretores, o diretor-geral, o Ricardinho Packer, e o Greg, o seu filho, que está sendo preparado para ser o diretor-geral, nós pegamos um avião com a Missão do Céu, o missionário Márcio Hempel, e nós sobrevoamos numa cidade chamada Coari. E sobrevoamos a cidade, sobrevoamos o interior numa distância de 60 milhas e depois nós descemos, procuramos um hotelzinho, almoçamos com a liderança da cidade, vários pastores de várias denominações, conversamos com eles e todos esses pastores, unânimes, eles clamaram, falaram: olha, por favor, venha nos ajudar, abra mais uma base da missão aqui. Irmãos, é uma região muito carente. Coari, Tefé, depois nós saímos de lá, sobrevoamos Tefé, sobrevoamos o interior de Tefé, descemos nessa cidade de Tefé, depois Coari, e também reunimos também com vários pastores ali, e também a mesma impressão. O problema dessa região é que é uma região que tem muito pirata. Pirata, vocês sabem que são ladrões que atuam no mar e nos rios da Amazônia, né? Então eles botam terror, é uma região que está próxima da tríplice fronteira, Peru, Colômbia e Brasil. A droga, ela entra no Brasil pela Bolívia, pelo Peru, pela Colômbia, chega até a capital, e da capital Manaus ela é espalhada por todo o Brasil e por todo o mundo. Então, muita violência nessa região. Eu queria pedir que os irmãos continuassem nos ajudando em oração, para que Deus pudesse dar convicção, unidade de pensamento, tanto para mim como para Mara, como família, para a missão. A igreja também precisa apoiar, precisa estar indo conosco aí. Mas quando nós estávamos voltando, de novo, Padre, quando nós estávamos voltando, nós estávamos a mais ou menos 14 mil pés, e nós tiramos essa foto. Essa foto, ela mostra 2 rios, o rio Purus e o rio Juruás, que está mais longe. E esses 2 rios, eles são hoje os maiores desafios da evangelização evangelização nessa região. Se vocês olharem aí, ela é coberta de lagos, e esses lagos eles secam, de maneira que cada lago desse, às vezes tem duas, três comunidades, um lago grande, e essas pessoas ficam ilhadas por meses, até o rio subir de novo. Então, só com um aviãozinho a gente pode chegar e pousar nessas comunidades aí. Quando nós estávamos voltando, nós vimos uma comunidade, uma cidade chamada Beruri. E aí nós passamos, descemos, voamos aí uma média de 1.500 pés, 500 metros de altura, e olhamos a cidade e depois fomos para Manaus. E nós oramos por aquela cidade, e depois de 2 meses, eu, a Mara e mais o outro diretor, o Greg, nós pegamos o carro, fomos até Manaus, de Manaus nós fomos até Manacapuru. E lá de Manacapuru nós conversamos com um pastor que conhecia toda aquela região, e de lá nós pegamos um barco, uma embarcação que é bem rápida, como se fosse um ônibus que navega rápido, chamado a jato, uma lancha grande. E nós fomos até essa comunidade, até essa cidade, pequena cidade de Beruri, e nessa cidade então nós alugamos uma lancha e nós subimos o rio conhecendo várias comunidades. Quando nós chegamos, irmãos, aconteceram duas informações que derrubou, que deixou a gente bem desanimado. Quando nós chegamos em Manacapuru, de carro, quando eu abri o telefone, liguei o telefone, tinha várias mensagens de uma mesma pessoa, e aí eu liguei para essa pessoa, e essa pessoa falou: pastor, o teu barco foi para o fundo. O Palavra de Paz hoje a gente deixa na água, pagamos um aluguel, e essa pessoa ela vigia o barco. E houve um acidente e o barco afundou. Isso aconteceu há uns 2 meses atrás. E eu lembro que quando eu recebi essa notícia, ele já tinha conseguido tirar o barco da água, mais de 8 pessoas trabalhando para tirar o barco da água, mais de 8 horas, e ele falou: olha, está muito estragado o barco, nós tivemos que refazer o motor, refazer o reversor, os estofados da cama estragaram, tivemos que colocar acrílico. E aí eu fiquei bem desanimado. A Mara olhou para mim e falou: olha, nós não podemos fazer nada, graças a Deus. O barco ele já foi tirado da água, vamos descansar no Senhor e vamos seguir o plano. Mas eu lembro que eu fiquei bastante desanimado. E depois nós pegamos esse outro barco, fomos até essa cidade, Beruri, pegamos uma lancha, subimos o rio, e quando nós descemos, foi nessa ocasião que o André, então, ele entrou em contato conosco, ligou para nós falando: olha, pai, eu não sei o que aconteceu, o Tiago está desmaiado com o nariz sangrando. Aí o coração da Mara ficou ali bem agitado, meu coração também, e graças a Deus superamos essa fase. Mas eu fico pensando no que aconteceu. E o inimigo ele vem para matar, para roubar e para destruir. O inimigo ele não tira férias, trabalha dia e noite, e tudo que Satanás vai fazer, irmãos, é para impedir, distanciar que o ser humano tenha um encontro com Deus. Enquanto Deus está trabalhando para que o ser humano possa conhecê-lo, enquanto Deus dá condições para que nós como missionários, para que nós como igreja possa ir adiante, o inimigo está trabalhando para atrapalhar, e essa é a leitura que eu faço dessa situação, né? Tem tentado a todo custo atrapalhar para que o evangelho não possa ir mais longe. Nós estávamos ali, tão longe de casa, longe dos filhos, fazendo exatamente o quê? Conhecendo uma nova região, fazendo uma pesquisa, identificando comunidades carentes do evangelho, para que no futuro, se Deus assim permitir, a gente possa ir até essa região. E nós não queremos, irmãos, parar. Nós temos convicção que Deus ele está por trás. Então ore para que a gente possa, como missão, como igreja, identificar uma nova região e ir até essa nova região, que Deus levante uma equipe que não prejudique o trabalho nessa região de Taquatiara, e ao mesmo tempo a gente tenha mais trabalhadores para fazer uma nova frente missionária. E eu conto com as orações de vocês, tá bom? Eu queria passar esse slide da nossa família, e eu gostaria de pedir que os irmãos continuem orando por nós. Muito obrigado, igreja amada, igreja querida, nossa igreja, por todo o sustento, pela oferta fiel que chega suprindo as necessidades da nossa família todo mês. Agradeço a liderança da igreja, pastor Patrick, os líderes, os presbíteros, cada família, que os irmãos possam continuar orando por nós. E queria fazer uma propaganda para encerrar esse tempo. Eu tenho aqui na minha mão, um livro, né? Esse livro, uma amiga nossa chamada Mara, tem um nome da minha esposa, mas não é minha esposa não. Mara, ela esteve ali conosco durante várias vezes, conheceu a nossa missão e ela se encantou com a história do seu Ricardo Parker. Quem não se encanta com a história desse desbravador, esse grande homem de Deus, fez 89 anos, está completando 90 anos, mudou para os Estados Unidos, está realizando um ministério lá nos Estados Unidos, e ela então escreveu a biografia do seu Ricardo, né? E ela conseguiu uma pessoa, a missão conseguiu um mantenedor da missão, pagou todos os 3 mil exemplares, de maneira que esse livro, uma boa leitura, uma leitura que vai edificar muito, vai falar bastante sobre a história desse grande homem e vai contar também a história do surgimento da missão Seara, que é a nossa missão, tá? Então esse livro está sendo vendido pelo um valor simbólico de R$ 25,00. Tem mais de 300 páginas, vale a pena essa leitura, leitura obrigatória, e está sendo vendido no valor de R$ 25,00. Você vai, se você quiser, vou deixar aqui na igreja, tem o Pix da missão, tá? Não entregue dinheiro para mim nem para Mara, e você vai colocar lá 2501. Esse 01 centavos é para identificar no meio dessa conta da missão Seara, que esse livro é para esse projeto. E no final de tudo, vai ser contemplado um projeto, e esse valor então vai ser para contemplar o projeto ali que foi escolhido pela missão, tá bom? Então quem quiser, depois o nosso irmão Padovani vai deixar ali o Pix, pode fazer e pegar aqui na igreja, tá bom? Irmãos, que pena que o nosso tempo está se encerrando, mais um culto dominical, matutino, e eu queria convidar você a baixar sua cabeça, a fechar os seus olhos. Nós vamos orar encerrando o nosso culto, tá bom? Nosso Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas, as nossas famílias, sustentado a nossa igreja. E nesse momento o Senhor nos dá o privilégio de, mesmo cada um num canto, distante em suas casas, mesmo de maneira online, nos reunir como família para louvar, para glorificar ao nosso Deus. E eu quero louvar ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito aqui em São Paulo, no bairro da Saúde, com a igreja, a tua igreja que se reúne aqui. Também louvo ao Senhor por tudo que tem feito, por tudo que o Senhor tem feito por nós ali no Amazonas, não apenas pela nossa família, mas pela família de todos os missionários da Missão Seara e de outras missões que atuam ali. E a nossa oração, desejo do coração, é que o Senhor continue sustentando a Deus, que o Evangelho seja espalhado, que a semente do Evangelho possa de fato penetrar nessas vidas cansadas, sobrecarregadas, pessoas que estão clamando, o clamor dos não alcançados nessa floresta. Ouve, Senhor, traz mais trabalhadores, desperta mais igrejas, mais pessoas para que estejam envolvidas nessa grande obra. E ó Deus, que o amor do nosso Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo nos abençoe nesse dia e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe, nosso culto está encerrado. Tenham todos um excelente domingo. Forte abraço, irmãos.